Conta um Conto apresenta de Rudyard Kipling, A Volta de Ingray. Narração Marcelo Fávaro. Ingray levara a cabo o impossível. Sem avisar, sem qualquer motivo concebível, em plena mocidade, no limiar da sua carreira, preferira desaparecer do mundo. O que quer dizer? Da pequena estação indiana onde vivia. Na véspera estava vivo, com saúde, feliz e em grande evidência entre as mesas de bilhar do seu clube. E na manhã seguinte desaparecera, e nenhuma busca pôde revelar onde se encontrava. Sumira dos lugares habituais, não aparecera no escritório à hora de costume e o seu dog cart não fora visto nas vias públicas. Por essas razões e porque estava embaraçando em proporção microscópica a administração do Império Indiano, esse império parou por um momento microscópico para fazer investigações sobre o destino de Ingray. Dragaram-se lagoas, sondaram-se poços, enviaram-se telegramas em toda a extensão das linhas de trem e ao porto de mar mais próximo, 1.200 milhas afastado dali. Mas Ingray não apareceu no fundo das caçambas de dragagem, nem na extremidade das linhas telegráficas. Fora-se. E ninguém mais o viu no lugar. Então, o serviço do grande império indiano seguiu adiante, porque não podia ficar atrasado. Ingray, de um homem, passou a ser um mistério. Uma dessas coisas sobre as quais os homens falam durante um mês nas mesas dos clubes e depois esquecem totalmente. Suas espingardas, cavalos e carruagens foram vendidos a quem deu mais. O oficial superior escreveu uma carta completamente absurda à mãe dele, dizendo que Ingray desaparecera de maneira absoluta e o bangalô onde ele morava permaneceu vazio. Depois de se terem passado 3 ou 4 meses de calor escaldante, o meu amigo Strickland, da polícia, entrou em acordo com o proprietário indígena para alugar o bangalô. Isso foi antes dele ficar noivo de Miss Yogal. História que já foi contada em outro local. Enquanto se dedicava às suas investigações sobre a vida nativa, sua própria vida era bastante estranha e os homens se queixavam das suas maneiras e costumes. Havia sempre comida em casa dele, mas não havia horas certas para as refeições. Comia de pé e andando de um lado para o outro, qualquer coisa que encontrasse no buffet. E não, isso não é nada bom para os seres humanos. Seu equipamento doméstico limitava-se a 6 rifles, 13 espingardas de caça, 5 selins e uma coleção de caniços de pesca, maiores e mais fortes do que as maiores canas de pescar salmão. Tudo isso ocupava a metade do bangalô e a outra metade era reservada a Strickland e ao cachorro Tiet Jens. Uma enorme cadela de raça, Rampur, que devorava diariamente a ração de 2 homens. Fazia-se entender por Strickland uma linguagem própria, e sempre que, quando andava perambulando lá fora, via coisas que poderiam destruir a paz de sua majestade, a rainha imperatriz. Voltava para junto do dono e levava-lhe a informação. Strickland tomava imediatamente providências e no fim dos seus trabalhos queria dizer transtorno, multa e prisão para as pessoas. Os nativos acreditavam que Tiet Jens era um espírito familiar e tratavam-na com a grande deferência nascida do ódio e do medo. Um quarto do bangalô era reservado para o seu uso exclusivo. Tinha um estrado para dormir, um cobertor e uma selha de água, e se alguém entrava no quarto de Strickland à noite, o costume dela, da cachorra, era jogar um intruso no chão e segurá-lo, latindo, até que alguém viesse com uma luz. Strickland devia-lhe a vida. estava na fronteira em busca de um assassino local que veio na madrugada cinzenta para mandar Strickland para muito além das ilhas Andaman. Tiet Jens agarrara o homem quando ele se ia se arrastando para dentro da tenda de Strickland com um punhal entre os dentes. E depois de se provar o seu propósito assassino aos olhos da lei, fora enforcado. Desde aquela data, Tiet Jens usara uma coleira de prata maciça e tivera um monograma bordado no seu cobertor. E o cobertor era de lã de cashmere, porque Tiet Jens era uma cadela mimada. Por coisa alguma, seria capaz de separar-se de Strickland. E de uma vez, quando ele estivera doente com febre, dera muito que fazer aos médicos, porque não sabia como tratar o dono. E não queria permitir que nenhuma outra pessoa tentasse fazê-lo. Makarnad, do serviço médico indiano, teve de bater-lhe na cabeça com a coronha do revólver antes que ela compreendesse que devia dar lugar aos que pretendiam ministrar-lhe o quinino. Pouco depois de Strickland ter alugado o bangalô de Inray, meu serviço levou-me até aquele porto e, naturalmente, encontrando os alojamentos do clube cheios, fui hospedar-me em casa de Strickland. Era um local confortável, com 8 cômodos e cuidadosamente coberto de um colmo alcochoado para evitar qualquer possibilidade de goteiras. Abaixo do alcatrão do telhado corria um forro de pano que parecia exatamente um teto de estuque bem caiado. O proprietário pintara-o de novo quando Strickland alugara. A não ser quem soubesse como são construídos os bangalôs indianos, nunca ninguém suspeitaria que acima do tecido do forro estava o escuro vão de 3 abas do telhado, onde as vigas e a parte inferior do colmo ao alcatroado abrigavam toda a espécie de ratos, baratas, formigas e coisas imundas. Tiet Jens recebeu-me na varanda com um latido semelhante às badaladas do sino da Catedral de São Paulo, pondo as patas nos meus ombros para mostrar que estava contente por me ver. Strickland procurara improvisar uma espécie de refeição que chamou de almoço, e imediatamente depois de engoli-la, saíra a tratar dos seus negócios. E eu fiquei sozinho com Tiet Jens e os meus próprios negócios. O calor sufocante do verão cedera e transformara-se no calor úmido das chuvas. Não havia uma viração no ar aquecido, mas a chuva caía em cordas sobre a água e erguia uma névoa azulada ao respingar. Os bambus, abacateiros, sapotizeiros e mangueiras no jardim estavam imóveis, enquanto a chuva quente escorria sobre os seus troncos, e as sãs começavam a coaxar entre as sebes de aloés. Um pouco antes do escurecer, quando a chuva era mais forte, sentei-me na varanda de trás, escutando a chuva, as cachoeiradas, biqueiras do telhado, e coçando-me porque estava cheio dessa coisa chamada brutueja. Tiet Jens veio para junto de mim e pousou a cabeça no meu regaço, parecendo muito triste. Por isso lhe dei biscoitos quando o chá ficou pronto, e tomei eu próprio chá na varanda de trás por causa do ligeiro frescor que senti ali. Os cômodos da casa estavam escuros às minhas costas. Podia sentir o cheiro da coleção de arreiros de Strickland e do óleo de suas espingardas, e não tinha vontade de ir sentar-me no meio daquelas coisas. Meu criado veio ter comigo na luz do crepuscular, com a roupa de linho colada ao corpo ensopado, e disse que chegara um cavalheiro que desejava falar com alguém. Muito contra a minha vontade, mas somente por causa da escuridão dos quartos, fui para a sala de visitas vazia, dizendo ao meu homem para trazer um luz. Podia ou não ter havido um visitante esperando. Pareceu-me que tinha visto um vulto perto da janela, mas quando chegou a luz, não havia nada a não ser as cordas da chuva lá fora, o cheiro da terra molhada nas minhas narinas. Fiz ver ao meu criado que ele não tinha nada desperto, e voltei à varanda para conversar com Tiet Jens. Ela saíra para a chuva, e só a muito custo consegui fazê-la voltar para junto de mim, mesmo oferecendo-lhe biscoitos, torrões de açúcar. Strickland voltou para casa, ensopado até os ossos, quase à hora do jantar. E a primeira coisa que disse foi: Esteve alguém aqui? Expliquei-lhe, desculpando-me, que o meu criado me fizera ir até a sala de visitas com um rebate falto, e que algum desocupado procurara visitar Strickland, mas depois, mudando de ideia, se retirara sem deixar o nome. Strickland mandou servir o jantar, sem fazer comentários. E visto que era um jantar de verdade, inclusive com uma toalha branca posta, sentamos-nos à mesa. Às 9 horas, Strickland quis deitar-se, e eu também estava cansado. Fritz Jens, que estivera deitado sobre a mesa, levantou-se e dirigiu-se para a varanda mais abrigada, assim que o dono se encaminhou para o seu próprio quarto, que era junto do confortável aposento preparado para Fritz Jens. Se uma esposa tivesse querido dormir lá fora com aquela chuva pesada, isso não teria importância. Mas Titgens era uma cachorra e, portanto, um animal melhor. Olhei para Strickland esperando vê-lo chamá-la com um assovio. Ele sorriu de maneira estranha, como um homem sorriria depois de revelar uma tragédia doméstica. Ela faz isso desde que mudei para cá, disse. Deixe-a lá. A cachorra era de Strickland, e por isso nada observei. Mas sentia todo o que Strickland sentia por ser assim desprezado. Titgens, cachorro, acampou do lado de fora da janela do meu quarto, e eu ouvia um trovão e depois o outro rolar sobre o cômodo telhado e morrer ao longe. Os relâmpagos espalhando-se pelo céu como um ovo jogado se espalha numa porta do celeiro, mas a luz era azul clara e não amarela. E olhando através das minhas cortinas de bambu entreabertas, eu podia ver a grande cadela de pé, não dormindo na varanda, com o pelo das costas eriçados e as patas muito rígidas, tão esticadas como os cabos de aço de uma suspensão de uma ponte pêncil. Nos intervalos muito curtos da trovoada eu tentava dormir, mas parecia que alguém precisava de mim urgentemente. E fosse quem fosse, tentava chamar-me pelo nome, mas a sua voz não era mais que um rouco sussurro. A trovoada acabou, e Tit Jens foi para o jardim e uivou para a lua nascente. Alguém tentou abrir a minha porta, andou de um lado para o outro pela casa e parou respirando alto nas varandas. E exatamente quando eu ia adormecendo, pareceu-me ouvir um forte martelar e brados por cima da minha própria cabeça ou à porta. Corri ao quarto de Strickland e perguntei-lhe se ele estava doente e se tinha me chamado. Ele estava deitado na cama, meio vestido, com um cachimbo entre os dentes. Imaginei que havia de vir, disse. Esteve caminhando pela casa há pouco? Expliquei-lhe que ele andara vagando pela sala de jantar, pela sala de fumo e por mais 2 ou 3 cômodos. E ele riu e disse-me que voltasse para a cama. Eu voltei para a cama e dormi até pela manhã, mas através de todos os meus sonhos inquietos, tinha consciência de que estava fazendo uma injustiça a alguém não atendendo seus desejos. O que eram esses desejos eu não poderia dizê-lo, mas alguém, ondeante e sussurrante, tateante, oculto e vago, estava me censurando pela minha moleza e, meio acovardado, eu ouvia o uivo de Titgens no jardim e o crepitar da chuva. Eu morei naquela casa 2 dias. Strickland ia para o seu escritório diariamente, deixando-me sozinho durante 8 ou 10 horas, com Titgens por ser a minha única companhia. Enquanto a luz do dia durava, eu sentia-me tranquilo, e Titgens também. Mas ao crepúsculo, eu e ela íamos para o terraço dos fundos e procurávamos a companhia um do outro. Estávamos sozinhos na casa, mas não obstante esta parecia completamente entregue a um habitante como com quem eu não desejava ter interferência. Nunca o vi, mas podia ver as cortinas das portas entre os diversos cômodos agitarem-se à passagem dele. Podia ouvir as cadeiras estalarem e os bambus estenderem-se como se um peso acabasse de sair de cima deles. Podia sentir, quando ia buscar um livro à sala de jantar, que alguém estava esperando nas sombras da varanda da frente que me retirasse. Titgens tornava o crepúsculo mais impressionante, olhando para dentro dos quartos escurecidos com todos os pelos eriçados e seguindo com o olhar os movimentos de uma coisa que eu não poderia ver, nunca entrava nos quartos, mas seus olhos moviam-se atentamente. E isso era o suficiente. Só quando o meu criado vinha espreitar as lâmpadas e tornar tudo claro e habitável é que ela vinha para junto de mim e sentava-se sobre os quartos, observando um homem invisível que se movia por trás dos meus ombros. Os cachorros são companheiros alegres. Expliquei a Strickland com a maior delicadeza possível que ia arranjar um alojamento para mim no clube. Apreciava muito a hospitalidade dele. Gostava das suas espingardas e caniços, mas não me sentia bem com a atmosfera da casa. Ele ouviu-me calado até o fim, depois sorriu muito cansadamente. Mas sem mofa, porque é um homem que sabe compreender as coisas. Fique, disse, e descubra o que quer dizer essa coisa. Tudo o que me disse eu já sabia desde que aluguei o bangalô. Fique e espere. Tito James já me abandonou. Vai querer fazer o mesmo? Eu já o ajudara em um pequeno caso relacionado com um ídolo pagão que me levara às portas de um asilo de loucos. E não tinha o menor desejo de ajudá-lo ainda em novas aventuras. Ele era um homem que procurava situações desagradáveis com a mesma facilidade com que um homem normal vai a jantares. Portanto, expliquei-lhe mais claramente possível que gostava muito dele e teria muito prazer em vê-lo durante o dia, mas não desejava dormir sobre o mesmo teto. Isso era depois do jantar, quando Tite Jean saíra para ir se deitar na varanda. Por Deus, não me admiro, disse Strickland, com os olhos fixos no pano do forro. Olhe para aquilo. As caudas de duas víboras castanhas pendiam entre o forro e a cornija da parede. Lançavam grandes sombras à luz das lâmpadas. Se tem medo de víboras, é natural, disse Strickland. Eu tenho ódio. Ódio e medo às serpentes, porque se a gente fitar os olhos de uma serpente, verá que ela sabe de tudo. Mais alguma coisa sobre os mistérios da queda do homem e que sente toda a satisfação que o diabo sentiu quando Adão foi expulso do paraíso. Além do que, a sua dentada em geral é fatal, e elas costumam enrolar-se nas pernas da calça. Deveria mandar fazer uma limpeza no seu como, disse eu. Dê-me um desses caniços de pesca para fazê-las cair. Ah, esconder-se-ão entre as vigas do telhado, disse Strickland. E eu não posso suportar a ideia de ficar com essas víboras lá em cima. Eu vou subir ao fogo. Se eu as jogar cá para baixo, fique de lado e quebre-lhes a espinha com a vareta de limpar espingardas. Eu não tinha a menor vontade de ajudar Strickland naquele serviço, mas, bom, peguei a vareta e esperei na sala de jantar enquanto Strickland trazia uma escada de jardineiro da varanda e encostava-se à parede do aposento. As caudas das víboras agitaram-se e desapareceram. Podíamos ouvir o ruído seco dos seus corpos compridos fugindo por cima do pano frouxo do teto. Strickland pegou uma lâmpada enquanto eu tentava fazê-lo ver claramente o perigo de dar caça a víboras. Ainda mais no telhado, entre um pano de forro e a cobertura do colmo. Fora a possibilidade de danificar a propriedade alheia, rasgando o pano do forro. Tolice, disse Strickland. É certo que estarão escondidas junto das paredes por baixo do pano. Os tijolos são frios demais para elas. E o que justamente lhes agrada é o calor da sala. Pôs a mão no canto do forro e desprendeu-o da cornija. Cedeu com um grande baralho de pano rasgado e Strickland meteu a cabeça pela abertura, espreitando para dentro do vão escuro das vigas do telhado. Apertei os dentes e levantei a vareta, porque não tinha a menor ideia do que poderia vir lá de cima. Ah, disse Strickland, e a voz rolou e ecoou do telhado. Há espaço para outra espécie de cômodos aqui em cima e, por Deus, Alguém os ocupa? Víboras? Perguntei eu embaixo. Não, é um búfalo. Me dá aqui, passe-me para cima os dois pedaços mais grossos de um desses caniços de peça, que eu vou empurrá-lo. Ele está em cima da viga mestra do telhado. Dei-lhe a vareta. Que ninho de mochos e serpentes! Não admira que as víboras vivem aqui? Disse Strickland, subindo mais para dentro do forro. Podia ver-lhe o ombro manejando a vareta. Sai daí! Seja lá quem for! Cuidado aí embaixo, vai cair! Eu vi o forro de pano, mais ou menos a meio da sala, esticar-se como o peso de um objeto volumoso que o ia forçando para baixo, em direção à lâmpada que estava acesa sobre a mesa. Puxei rapidamente a lâmpada para um lugar mais seguro e recuei um pouco. Então o pano desprendeu-se das paredes, rasgou-se e abriu-se ao meio e deixou cair sobre a mesa qualquer coisa para a qual eu não ousei olhar até que Strickland desceu a escada e veio para junto de mim. Não disse grande coisa, porque era um homem de poucas palavras, mas pegou na ponta solta da toalha da mesa e dobrou-a por cima dos despojos que tinha caído. Parece-me, disse pousando a lâmpada, que o nosso amigo Inray voltou à sua casa. Oh, tu também vieste, não foi? A toalha agitou-se de leve e uma pequena víbora escorregou para o chão, onde foi cortada ao meio por uma pancada do caniço. Eu me sentia doente demais para fazer observações que mereçam alguma menção. Strickland estava meditando e serviu-se de uma bebida. Aquilo que estava debaixo da toalha não deu mais sinal de vida. É o Inray? Perguntei. Strickland levantou a ponta da toalha por um momento e olhou. É o Inray, disse. E tem a garganta cortada de orelha a orelha. Então dissemos ao mesmo tempo para nós mesmos. Era por isso que ele andava vagueando pela casa. Tit Jens do jardim começou a latir furiosamente. Um momento depois abriu com o focinho a porta da sala de jantar. Farejou e ficou imóvel. O pano rasgado do forro estava pendurado quase até a altura da mesa e havia poucos espaços para nos afastarmos dos despojos. Tit Jens avançou e sentou-se. Os dentes surgiram-lhe arreganhados e as patas da frente ficaram rígidas. Olhou para o dono. É um caso complicado, minha velha, disse ele. Um homem não sobe ao forro do seu próprio bangalô para morrer e não conserta o forro depois. Vamos pensar no caso. É, vamos pensar, mas em qualquer lugar fora daqui, disse eu. Excelente ideia. Apague as lâmpadas. Vamos para o meu quarto. Eu não apaguei as lâmpadas. Fui para o quarto de Strickland na frente e deixei que ele se encarregasse daquele serviço. Depois ele me seguiu. Aí acendemos os cachimbos e pensamos. Strickland pensou. Eu fumava desesperadamente porque estava com medo. Inray está de volta, disse Strickland. A questão agora é, quem o matou? Não fale, eu tenho uma ideia. Quando aluguei essa casa, fiquei com muitos dos criados dele. Inray era franco e inofensivo, não era? Concordei, embora o despojo que estava debaixo da toalha não parecesse uma coisa nem outra. Se eu chamar todos os criados, eles vão se unir em um bloco e mentirão como arianos. Que sugere você? Bom, que chame-os um por um, disse eu. O primeiro irá correndo contar a novidade a todos os companheiros, disse Strickland. Devemos separá-los. Acha que seu criado saiba de alguma coisa sobre o caso? Bom, pode ser. É pelo que sei, mas não é provável. Só está aqui há 2 ou 3 dias, respondi. Qual a sua ideia? Eu não sei dizer. Como o diabo foi o homem escolher o lado de cima do forro? Ouviu-se uma tosse forte do lado de fora do quarto de Strickland. Isso queria dizer que Bahadur Khan, seu camareiro, acordara e queria ajudar Strickland a deitar-se. Então, está uma noite muito quente, não está? Bahadur Khan, um homem maometano com 6 pés de altura, usando turbante verde, disse que estava uma noite muito quente, sim, mas estava para cair muita chuva, a qual, por graça da sua honra, traria alívio à terra. Assim será, se Deus quiser, disse Strickland, descalçando as botas. Tenho ideia, Bahadur, de que está trabalhando para mim sem merecer censura há muito tempo. Desde que entraste para o meu serviço, quando foi isso? O filho do céu já esqueceu? Foi quando o Inrei Sahib seguiu secretamente para a Europa sem avisar ninguém. E eu, até eu, entrei para o honrado serviço do protetor dos pobres. E Inrei Sahib foi para a Europa? Assim se diz, entre os que eram seus criados. E tu aceitarás serviço dele quando voltar? Seguramente sim, Sahib. Ele era um bom amo e tratava bem seus dependentes. Isso é verdade. Estou muito cansado, mas vou caçar cabritos montanheses amanhã. Dá-me o pequeno rifle que costumo usar para tal. Está naquela caixa ali. O homem curvou-se sobre a caixa, entregou os canos, a culatra e a coronha de A. Strickland, que montou a arma bocejando preguiçosamente. Depois estendeu a mão para a caixa de armas, pegou em um cartucho grosso e meteu-o na culatra da carabina. E Ray Sahib foi para a Europa secretamente? Isso é muito estranho, Bahadur Khan. Não achas? É o que sei eu dos costumes dos homens brancos, filho dos céus. Em pouco, na verdade. Mas ficará sabendo mais dentro em pouco. Eu soube que Ray Sahib voltou de suas longas jornadas e neste momento jaz ali na outra sala, esperando pelo seu servo fiel. Sahib! A luz da lâmpada brilhou aos longos canos da carabina, quando se ergueram à altura do peito largo de Bahadur Khan. Vai ver, disse Strickland. Leva uma lâmpada. Teu patrão está cansado e precisa de ti. Vai! O homem segurou uma lâmpada e entrou na sala de jantar seguido por Strickland, que quase o empurrava com a boca do rifle. Olhou para por um momento o vão escuro do forro acima do pano rasgado, para a víbora contorcida no chão e, por último, para os despojos sobre a toalha da mesa. Viu? Perguntou Strickland depois de uma pausa. Vi. Sou o barro nas mãos do homem branco. Que farão os outros? Vão te enforcar dentro de um mês. O que mais poderiam fazer? Por matá-lo? Agora Sahib considera. Vivendo entre nós, seus criados, ele pousou os olhos sobre o meu filho, que tinha 4 anos. Enfeitiçou-o e dentro de 10 dias morreu de febre. O meu filho. E o que disse em Ray Sahib? Disse que era um menino bonito e deu-lhe uma palmadinha na cabeça. E por isso meu filho morreu. E por isso eu o matei ao crepúsculo, quando ele tinha voltado do escritório e estava dormindo. Depois o arrastei para a viga do telhado e recompus tudo atrás dele. O filho do céu sabe tudo. Eu sou um escravo do filho dos céus. Strickland olhou para mim por cima dos canos da arma e falou no mesmo tom empolado. Tu és testemunha do que ele disse? Ele matou. Bahadur Khan parecia cor de cinza à luz da única lâmpada. A necessidade de defender-se apresentou-se-lhe logo. Eu fui apanhado, disse. Mas o ofensor foi aquele homem. Lançou um mau olhado sobre o meu filho e eu o matei e o escondi. Só os que são servidos pelos demônios. Olhou para Tite Jens deitada calmamente diante dele. Só eles poderiam saber o que eu fiz. Foi esperto, mas deveria tê-lo amarrado à viga com uma corda. Porém, agora é você que vai ficar pendurado em uma corda. É a ordenança. Um policial sonolento acudiu ao chamado de Strickland. Vinha seguido de outro. E Tite Jens sentou-se muito quieta. Levem-no para o posto policial. Há um caso contra ele.
Vou ser enforcado, então?
Perguntou Bahadurkhan, sem fazer qualquer tentativa para fugir e conservando os olhos no chão.
Se há luz do sol e água corrente, sim, disse Strickland.
Bahadurkhan recuou um grande passo. Estremeceu e ficou imóvel. Os dois policiais aguardavam novas ordens.
Vão, disse Strickland. Nunca. Mas eu vou muito depressa, disse Bahadurkhan. Mesmo agora já sou um homem morto.
Levantou o pé e ao dedo mindinho estava ferrada a cabeça da víbora meio morta, firmemente agarrada na agonia da morte.
Venho de uma raça de senhores da terra, disse Bahadur oscilando. Seria uma desonra para mim subir ao patíbulo. Portanto, escolha esse caminho. E lembrem-se de que as camisas do Sahib estão em perfeita ordem e que há um sabonete novo na sua saboneteira. Meu filho foi enfeitiçado e eu matei o bruxo, porque havia de ser enforcado. Minha honra está salva e eu morro.
Ao cabo de uma hora morreu, como morrem aqueles que são mordidos pela pequena caraite castanha. E os policiais levaram-no, assim como aos despojos que jaziam sob a toalha da mesa, para os seus competentes destinos. Seriam necessários para esclarecer o desaparecimento de Ingray.
E isso, disse Strickland muito calmo, a enfiar-se na cama. Chama-se século XIX.
Ouviu o que aquele homem disse?
Eu ouvi, retruquei. Ingray cometeu um erro, único e simplesmente por não conhecer a natureza do oriental e a coincidência de uma pequena febre palustre.
Bahadurkhan estava com ele havia 4 anos. Estremeci. Meu próprio camareiro estava comigo há exatamente 4 anos. Quando fui para o quarto, encontrei o meu homem impassível sobre a efígie de um cobre de uma moeda, pronto para descalçar minhas botas.
O que aconteceu a Bahadurkhan? Perguntei eu. Foi mordido por uma víbora e morreu. O resto o Sahib já sabe,
foi a resposta. E quanto sabias tu a respeito desse caso?
Quanto, tanto quanto se pode inferir de alguém que vem do crepúsculo tomar satisfação. Devagar, Sahib. Deixe-me puxar essas botas.
Ia justamente adormecendo, exausto, quando ouvi Strickland gritar do outro lado da casa.
Titty James voltou para o seu lugar!
E tinha voltado mesmo. O grande mastim estava majestosamente deitado ao seu estrado e no seu cobertor, enquanto no aposento contínuo, o forro de pano rasgado se balançava, roçando a mesa. Fim do conto.
Notas biográficas sobre o autor. Joseph Rudyard Kipling, nascido em Bombay, dia 30 de dezembro de 1865, morto em Londres, dia 18 de janeiro de 1936, foi um escritor britânico. Em 1907, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Foi educado em Bideford, na Inglaterra. Em 1882, voltou à Índia, onde trabalhou para jornais britânicos. Começou sua carreira literária em 1886 e tornou-se conhecido como escritor de contos. Foi o poeta do Império Britânico e seus soldados, que retratou em vários contos, alguns deles reunidos no volume Plain Tales for the Hills, de 1888. Em 1894, lançou o livro Da Selva, que se tornou internacionalmente um clássico para crianças, também conhecido pelo seu personagem principal, o pequeno Mowgli. Muito conhecido também é um dos seus poemas If, ou Se, no qual um pai dá conselhos a um filho sobre como ser um homem de bem. Em língua portuguesa existe uma obra trilingue, O Pequeno Elefante. Excelente tradução e adaptação de um famoso conto do autor. Ok, seja bem-vindo. Antes de tudo, eu quero pedir imensamente para você fazer sua inscrição. É muito importante, ajuda o canal, permite que eu tenha mais tempo para fazer essas gravações, ajuda a disponibilização da literatura para pessoas cegas, analfabetas e outros que gostam de ir trabalhar ouvindo os contos, né? Eu fico muito feliz com a devolutiva de vocês em forma de inscrição, anotando no sininho, fazendo comentários. O que eu posso falar aqui do conto? É muito bom sair dessa linha ocidental e ler um conto da Ásia, do Oriente, e isso nos dá muitas possibilidades de ver o mundo por outra forma, outra ótica. Imagine, você está lá na Índia, aqueles bangalôs. Eu me senti ali como se estivesse realmente no calor úmido da Índia, com aquele forro, né? Aqui em São Paulo não tem muito disso, geralmente a laje, né? Lá, mas eu já estive em outros lugares do Brasil que tem bastante isso, de ter o forro, né? Muitas vezes em madeira. Aí no caso era em pano, né? E aí o telhado em cima, e no meio tem rato, todo tipo de animal, né? Que é morcego. E eu fiquei muito agoniado, porque imagina uma serpente, uma víbora descendo do forro. Quem já passou por isso, por favor, comenta aqui. Você que é do interior de São Paulo, você que é do interior do Brasil, comente aí, conta o que aconteceu aí, o que tipo de bicho apareceu no seu quarto, que eu acho isso aterrorizante. Só isso já daria o conto de terror em si, sem não precisava nem do sumiço do cara lá, que eu achei bem, assim, é diferente, né? A gente não pode falar assim, ah, é ruim. Na verdade é diferente, a forma que é escrita é diferente, a forma que você, por exemplo, a repetição do nome dos personagens e não a simples substituição por pronomes ou sinônimos ou a profissão da pessoa, né? Não, ele tem uma forma diferente realmente de escrever, e cabe a gente entender que são culturas heterogêneas, né? Então, isso enriquece a nossa cultura e nos torna cada vez mais entendedores da natureza humana, e te torna menos preconceituoso, menos odioso, e tudo isso é incrível. Bom, como vocês viram, ele viveu no final segunda metade do século XIX até o começo do século XX, que é mais ou menos também o período de escrita de outro contemporâneo dele, o Arthur Conan Doyle, que ficou famoso mundialmente por criar o Sherlock Holmes. E eu acredito que aqui tem muita influência do Sherlock, né? Essa forma de apresentação dos fatos que ocorreram, a calma do policial, ok? Como ele consegue resolver o mistério sem se alterar, né? Sem perder a calma. Isso é muito sherlockiano, né? Até a forma de narrar, né? Com um narrador em primeira pessoa, porém não protagonista. Ele é primeira pessoa observador, ok? Que é o caso do John Watson, né? Que é na grande maioria das narrativas do Sherlock, né? E ocorreu aqui também. Muito interessante. Então, você que está aí no interior, aí, você que está fora do Brasil, a nossa audiência vem se tornando grande nos Estados Unidos, é o país que mais consome o conteúdo da gente fora do Brasil, em Portugal, nos países que fala português também da África. Então, um grande abraço a todos os meus amigos africanos. Tem o Mário Loff lá no Cabo Verde, um escritor fantástico. Tem em Angola, tem em Moçambique e também no Japão. A gente está com uma audiência bacana de brasileiros que sentem saudade da sua terra e ouvem os nossos contos. Digita aí, comente de onde você está falando, qual lugar do globo você fala conosco. Um abraço e até a próxima.